is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.
Direto ao ponto.
Muito boa noite para você. Bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. É um prazer recebê-la aqui. O nosso programa reúne convidados todas as segundas-feiras para debates de temas relevantes da atualidade. Sempre a partir deste horário, 9:30 da noite, você pode acompanhar o Direto ao Ponto aqui pela Jovem Pan News, pela Rádio Jovem Pan e também por meio do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais. A gente está lá. Hoje temos uma convidada especial, que é a deputada federal pelo PSB, Tabata Amaral. Deputada, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la.
Muito obrigada, alegria é toda minha, muito feliz de estar aqui com vocês.
Espero que a gente possa fazer um ótimo debate por aqui hoje. E olha, nessa entrevista me acompanham Wagner Gundim, advogado, doutor em Direito Constitucional e em Filosofia do Direito. O Mano Ferreira, vocês já conhecem, jornalista e apresentador aqui da Jovem Pan. Celeste Leite dos Santos, promotora, presidente do Instituto Pro Vítima e idealizadora da Lei Federal de Importunação Sexual e também do Estatuto da Vítima. A Stephanie Rigamonte, que é repórter de mercado e economia do jornal Folha de São Paulo. Espero que a gente possa fazer um ótimo debate também. Muito obrigado por participarem comigo aqui hoje. E vamos já acompanhar um pouquinho do currículo da deputada federal, Tabata Cláudia Amaral de Pontes.
Tabata Amaral cresceu na Vila Missionária, periferia do extremo sul de São Paulo. No ensino médio, representou o Brasil em 5 Olimpíadas Internacionais de Ciências. Formou-se em Ciência Política e Astrofísica pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, com bolsa integral. É ativista pela educação e cofundadora do Projeto VOA, e dos movimentos Mapa Educação e Acredito e Vamos Juntas. Foi a segunda mulher mais votada do Brasil em 2018 e logo no primeiro ano do mandato recebeu o prêmio Congresso em Foco de melhor deputada. É autora do livro Nosso Lugar e foi eleita uma das 100 jovens lideranças que estão mudando o mundo pela Time Magazine e uma das 100 mulheres mais influentes do mundo pela BBC. Em 2022, concorreu à reeleição e se tornou a deputada federal progressista mais votada do Brasil.
Bom, pelo currículo, parece que você tem 67 anos, né, Tabata Amaral? O tanto de coisas que você já fez, com a experiência que você adquiriu. Recentemente, num evento que você participou com o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele mencionou que você é a mudança, a verdadeira mudança. Por que você é a verdadeira mudança? O que te faz ser isso que mencionou o vice-presidente Geraldo Alckmin?
Primeiro, mais uma vez, super feliz de estar aqui com vocês. Quando a gente fala de São Paulo, que era o que o nosso presidente Alckmin estava falando naquele dia, tem um sentimento que não está sendo representado.
Qual?
Que é o sentimento da mudança. Uhum. Que é o sentimento de que as coisas do jeito que estão, elas não funcionam. E eu falo muito de diploma de realidade. E eu acredito que tenha sido isso que o presidente Alckmin tenha de alguma forma trazido naquele dia.
O que é diploma de realidade, deputada?
É você conhecer as coisas não só pela teoria, não só pelos números, não só pelos estudos, mas pela pele, pela vivência. Então, mais do que acreditar que uma pessoa carrega todos os atributos, etc., eu carrego a crença, que eu sei que ele também carrega, de que a vivência importa, de que a experiência importa. Então, quando a gente olha para São Paulo e vê essa cidade tão dividida, com esse abismo cada vez maior no meio, eu acredito, assim como ele acredita, que nós precisamos construir uma ponte. E que ter alguém que conheça esses extremos, que possa ser ponte, é importante. Então, para mim, a fala dele vai muito no sentido de representar esse sentimento de mudança, de querer que essas duas cidades tão apartadas por esse abismo cada vez maior, que elas possam se conectar.
E você se avalia 100% nessa menção que ele fez? Você se avalia 100% como alguém capaz de trazer essa mudança?
Eu avalio que a minha história carrega dentro dela as vivências de duas cidades que não se conversam. E que conhecer essa história de perto é fundamental se a gente quiser construir uma ponte. Eu venho da periferia de São Paulo. Nasci, fui criada, minha família ainda mora em uma ocupação na periferia de São Paulo. O que eu trago de periferia, dos problemas do ônibus que minha mãe enfrenta, de ter sido aluna de escola pública, de saber o que é você depender do Sistema Único de Saúde, isso eu não aprendi em nenhum livro. Livros são muito importantes, lutei muito para ter meu diploma, mas eu aprendi sabendo que é você ficar numa fila e não conseguir uma senha, sabendo que é você pegar 3-4 horas de ônibus para tentar ter uma oportunidade. E da mesma forma, São Paulo também me impossibilitou viver o outro extremo. Eu fui bolsista em uma escola particular de elite, eu fiz faculdade na melhor faculdade do mundo com bolsa, eu conheço essa cidade do Parque Ibirapuera, da Paulista, pelas oportunidades que a educação me deu. Então, é muito mais sobre a vivência, é muito mais sobre você saber o que está doendo nas pessoas e as possibilidades que São Paulo tem. Minha mãe, ela sempre fala, minha mãe veio da Bahia para poder estudar em São Paulo e não conseguiu. E ela enche a boca para dizer, foi em São Paulo que eu formei meus dois filhos. O problema é que a maioria dessa cidade não está conseguindo formar os seus filhos. Uhum. Por essa desigualdade que aumenta, pelo desemprego, por o quanto que a cidade está travada e as pessoas não conseguem mais nem se deslocar. Então é muito mais sobre você saber o que são essas duas São Paulos, para que elas voltem a se falar, para que nossos paulistanos, para quem mora aqui, possa formar seu filho na faculdade, para que o estudo, para que a educação volte a ter um valor na vida das pessoas, é muito mais sobre isso do que qualquer outra coisa.
Bom, eu já vou abrir espaço aqui para os meus amigos e colegas. Stephanie, por favor.
Vamos lá. Eu queria pegar um gancho, eu ia falar do presente para depois de falar do futuro, da campanha eleitoral, mas eu queria pegar um gancho nisso que você falou. Eu gostaria de falar de um problema recente, que aconteceu bem recentemente, que foi a falta de energia na casa das pessoas, né? A gente sabe que o caixa da cidade de São Paulo está positivo, bateu recorde, mais de 30 bilhões. E aí fica um jogando a culpa para o outro, né? Mas a gente sabe que por conta das questões climáticas, de eventos que acontecem sempre, agora o El Niño, a gente está vendo eventos climáticos extremos e isso tende a acontecer com cada vez mais frequência, né? O que os especialistas dizem. E mais de 70% da população de São Paulo acredita que o caixa, de acordo com o Datafolha, o caixa de São Paulo não está sendo usado da forma certa, né? Então, assim, futuramente, né, almejando aí a Prefeitura de São Paulo, o que você acha que pode ser feito com o caixa que a gente tem hoje para resolver problemas que são constantes, que ora, né, vira e mexe, estão acontecendo, como enchentes, quedas de árvore, todas as consequências disso para a cidade? O que pode ser feito para solucionar esses problemas tendo o caixa que a gente tem, né?
Pergunta super importante e acho que a primeira coisa é reconhecer o quanto o que a gente viveu no feriado, no final de semana, com a falta de energia, com alunos prejudicados no Enem, para citar só alguns exemplos, é uma demonstração da falta de planejamento e seriedade dessa prefeitura. O prefeito já está aí há um bom tempo, mas ele segue dizendo, não é comigo, não tenho culpa de nada. E aí muitas coisas ficam claras. Primeiro, esse tanto de obra emergencial que a gente está vendo. O prefeito hoje faz três vezes mais obras emergenciais do que os últimos quatro prefeitos. Aí as pessoas podem falar, mas é porque é urgente? Não, não é porque é urgente. É porque a obra emergencial, primeiro que você não precisa de planejamento, que é o que essa cidade não tem há muito tempo, o El Niño está acontecendo já há alguns meses. Segundo, porque essa obra emergencial, sem uma licitação, sem uma competição, ela é uma porta aberta para corrupção. E o próprio Tribunal de Contas do município já demonstrou que são milhões que foram desviados para superfaturamento por conta dessas obras emergenciais. E aí, Stephanie, você pode me perguntar, mas o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo? Na terça-feira de carnaval, o Brasil parou para olhar para o litoral norte, porque de fato uma tragédia acontecia. Mas eu fiz uma escolha política de, na terça-feira de carnaval, visitar as comunidades que aqui em São Paulo foram afetadas pelas chuvas. O Morro do Macaco, na Zona Sul, em Pedreira, a favela do Vietnã, no Jabaquara. Então, se lá em fevereiro, a gente teve uma pessoa que faleceu próximo ao Jabaquara aqui em São Paulo. Se lá em fevereiro, o prefeito, que já estava na cadeira há um bom tempo, tinha condições de ver o que as chuvas fazem aqui todo ano, por que é que nada foi feito? Se a gente sabia que o El Niño estava chegando, eu tive que entrar na justiça para que a prefeitura se comprometesse a apresentar um plano de gestão de riscos. Dizer que saberia o que faria no próximo carnaval, nas próximas chuvas de janeiro. E não fosse pela justiça, a prefeitura até hoje ela não apresentou o plano, mas ela tem um prazo agora, pelo menos. Então tem muita coisa que poderia ser feita se esse dinheiro não tivesse sendo usado para esquema, não tivesse sendo usado para superfaturamento, se houvesse um mínimo de planejamento. E aí vai desde você enterrar fio, a você podar árvore, a você se planejar para as mudanças climáticas, a você pensar esses córregos que estão sujos e completamente entupidos, agora sem planejamento, sem colocar dinheiro no que é necessário, você trava a cidade, você vê as denúncias de corrupção aumentando e a gente vai sofrer ainda mais em janeiro do próximo ano. Infelizmente, é isso que está nos esperando.
Antes de passar para a próxima pergunta, deixo claro que o espaço sempre está aberto aqui, caso a outra parte queira se manifestar. Deputada federal Tabata Amaral mencionou a atual gestão, né, da Prefeitura de São Paulo, o prefeito Ricardo Nunes. Caso tenha interesse, espaço está aberto para que o senhor se manifeste sobre o que foi dito aqui pela deputada federal. Bom, vou abrir agora para Mano Ferreira. Vai lá, Mano.
Tabata, boa noite. Eu queria continuar nesse tema das chuvas, porque as tragédias com chuvas no Brasil são algo que, infelizmente, ocorrem não apenas em São Paulo. Uhum. Eu sou do Recife, que é uma cidade administrada pelo PSB, seu partido, e que também sofre com chuvas e com, inclusive, mortes em decorrência de chuvas. Então, a pergunta é possível, como se há experiências do seu partido na gestão pública que não conseguem lidar com questões como as chuvas também. Então, o que poderíamos, como poderíamos confiar que numa eventual gestão sua na prefeitura, esse tipo de questão seria encaminhado?
Acho que primeiro é reconhecer a tragédia que tomou conta de Pernambuco como um todo, de Petrópolis, do nosso litoral norte, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais. É claro que sempre a gente tem que cobrar o poder público. E eu faço isso na cidade em que nasci e moro, que é a cidade de São Paulo. Agora, dito isso, se a gente olhar para esse tanto de evento catastrófico, para as perdas de alimento que nós tivemos no Sul, para as pessoas que vidas que foram ceifadas, pessoas que perderam tudo o que tinha, eu espero que não tenha mais gente na política levantando a bandeira de que não existe uma mudança do clima. Olha o calorão que a gente está vivendo em São Paulo. A gente bateu o recorde de temperatura mais alta registrada na história da humanidade. E aí eu volto para São Paulo porque é o lugar em que eu nasci, em que eu moro, em que eu atuo. Como é que a cidade de São Paulo, desde que eu sou pequena, eu tenho memória. Minha família mora em uma ocupação e eu tenho memória de todo janeiro, vindo a chuva e arrastando e subindo. Não é novidade em São Paulo. Você pode falar, mas lá no Nordeste, lá no Sul, isso é uma coisa nova. Em São Paulo não é, não é. Todo janeiro a gente é castigado. É claro que fica pior, é claro que fica mais intenso com as mudanças climáticas. E aí o que eu posso trazer é o meu trabalho na Câmara dos Deputados. Eu apresentei um projeto que já foi aprovado na Câmara, está no Senado, para que cada cidade tenha o seu plano de adaptação. A gente vai ter que mudar a forma que a agricultura é feita, a consistência do asfalto, levar muito mais a sério uma poda de uma árvore, o enterramento de um fio, a limpeza de um córrego. Então, esse é um projeto que eu apresentei anos atrás porque eu conheço essa realidade. E quando a gente fala de São Paulo, não foi ontem, nem no final de semana passado, que eu pedi à prefeitura que apresentasse o plano de gestão de riscos. Foi completamente ignorada. Uma das cidades que mais sofre com as chuvas não tem um plano. Não faz nada antes. E aí, depois que a prefeitura continuou nos ignorando, mês após mês, que eu entrei na justiça e a justiça falou, vocês são obrigados, a demanda da deputada faz sentido. Uhum. Então, o que eu posso trazer é o trabalho que eu faço na Câmara, é o trabalho de fiscalização que eu faço aqui. E o que eu quero, minha gente, é que mais ninguém perca a sua vida. Nós temos um tempinho até janeiro. A pergunta que eu faço é, o que é que nós faremos de diferente? Vai ter algum alerta para as pessoas ouvirem? Tem um outro projeto que eu apresentei para a gente pensar num seguro, porque na hora que a chuva está vindo não dá tempo de nada. Então a pergunta que eu volto a fazer, como alguém que não quer mais ver ninguém passando pelo que eu vi, de lama dentro de casa, tudo perdido, é o que a prefeitura fará de diferente daqui até lá para que a gente não viva a mesma tragédia em janeiro, fevereiro do ano que vem?
E rapidamente, deputada, você mencionou que o que te faz diferente é justamente o fato de você conhecer todos os lados. Você acredita que quem está no poder ou quem almeja o poder, junto contigo, eu digo o poder, a Prefeitura de São Paulo, não tem esse mesmo conhecimento?
Na gestão atual, claramente não. pelo menos se tiver, está bem escondido e não está sendo priorizado. A gente, minha opinião, como você trouxe, mas é uma gestão que travou completamente a cidade. E eu nem acho que é porque conhece lado A, lado B. É porque se você está com foco no superfaturamento, se você está com foco em fazer o maior número de obras possíveis, em criando canais para esse dinheiro ser escoado, é isso que acontece. A gente está vivendo um recorde de dinheiro colocado em asfalto e, ao mesmo tempo, recorde de denúncia de buraco. A conta não fecha, porque se a prefeitura está lá, ah, vereador X pediu essa obra, tome. Fulaninho falou que essa obra é importante para a eleição, tome. A cidade trava, as obras sequer fazem sentido. Não há um planejamento, o dinheiro não está indo para onde mais precisa.
E dentro da sua proposta, rapidamente, você poderia citar um exemplo de qual seria essa principal mudança?
Tem uma coisa muito simples que essa gestão faz o oposto, que é transparência. Transparência para tudo, fila de creche. Eu acho um absurdo ser o amigo do amigo do amigo que coloca a criança na frente. Faça uma lista pública, porque a próxima pessoa que vier lhe pedir um privilégio, você vai poder apontar a lista para ela. Coisa simples, gente, a gente tem total condição nessa cidade de que a troca da lâmpada não dependa de você pedir para o vereador, da lâmpada pública. Usa um pouquinho de inteligência, faz isso automático. Quer decidir para onde está indo o asfalto prioritário? Usa um sistema para ver onde tem mais denúncia, faz uma cobertura de GPS. Não dá para, numa cidade tão grande como essa, a gente ter essa coisa pequena que tem hoje na Prefeitura de São Paulo, de você ficar despachando um pedido de vereador. Os vereadores fazem um trabalho fundamental para falar, essa obra é importante, essa demanda não está sendo ouvida. Agora, não dá para toda obra ser decidida porque um amigo político te pediu.
Vamos lá, doutora Celeste, por favor.
Bom, deputada Tabata, parabéns pelo seu aniversário.
Obrigada.
Amanhã, aliás,
amanhã.
Viu?
Amanhã.
Quantos anos? Desculpa a pergunta.
30 anos.
Super 30 anos.
Eu brinco, eu me sinto uma senhora, mas eu pareço mais nova do que eu sou. Então, eu estou muito ansiosa por esses 30.
Super 30 anos.
Na gestão anterior, foi extinta a Secretaria da Mulher. Eu gostaria de saber se a deputada pretende recriar essa secretaria no município de São Paulo, caso eleita, e em caso positivo, qual seria o orçamento que a deputada verifica que fosse adequado e as ações de preventivas de apoio e desvitimização?
Antes de responder a pergunta muito importante que a doutora Celeste trouxe, eu só queria compartilhar um dos vídeos que mais me doeram nos últimos dias, que foi o vídeo da mulher que ia sendo infelizmente estuprada. Inclusive, eu vou me encontrar com o cobrador de ônibus mais tarde, que participou desse salvamento. E eu só trago aquilo porque eu quero falar um pouco dos números de estupro e de violência doméstica. Mas acho que toda vez que a gente fala de número, parece que não é com a gente. Parece que é uma coisa, mas tudo é importante. Eu não sei vocês que estão nos ouvindo, mas quando eu vi aquele vídeo, eu senti um ódio tão grande, uma raiva tão grande de pensar que poderia ser eu, poderia ser uma amiga, poderia ser a filha de alguém que eu conheço. E aí eu trago essa história para a gente localizar nessa dor, nesse medo, os números que eu vou trazer agora. A gente está vendo aumento aqui em São Paulo, na cidade e no estado, não só de violência doméstica, e a doutora Celeste sabe muito mais sobre isso do que eu, mas principalmente de estupro. E aí, minha gente, não dá para dizer que não é comigo, não dá para dizer que isso não me importa. Porque tem muita coisa que deveria estar sendo feita. De um policiamento comunitário a você iluminar. Não era o caso específico, mas a gente sente muito mais medo se está escura. A inteligência que você pode usar num ponto de ônibus para alguém pedir socorro. Então, o que eu trago de resposta, doutora Celeste, é que sim, nós precisamos de uma secretaria voltada para os direitos das mulheres, mas na minha humilde opinião, você não pode pensar o orçamento das mulheres só dentro dessa secretaria. Porque aí fica pequeno. Se você não pensar uma parceria com o governo do estado para expandir as delegacias da mulher, uma parceria com o governo federal para expandir as casas da mulher, inclusive estamos destinando emendas do Congresso agora para essas casas que acolhem as mulheres vítimas de violência. Se você não pensar o orçamento da mulher com o orçamento da segurança pública, o orçamento da mulher com o orçamento da educação, a gente tem que ensinar nossos meninos e meninas a não reproduzirem a violência no namoro, que é onde isso começa. Então, talvez por doer tanto essa imagem em mim e doer tanto o dado de que mais da metade dos estupros são com crianças. Essa é uma das piores coisas que eu atuo no mandato. É receber uma denúncia de uma criança que foi estuprada, como eu recebi sábado. E a gente vai atrás do advogado, da investigação, mas o que acontece com aquela vida? Então, só para trazer que, sim, precisamos de recurso, precisamos de uma secretaria específica, mas eu acho que é, sobretudo, você pensar isso na educação, na segurança pública e ter como objetivo da iluminação da cidade ao transporte público que nossas meninas e mulheres sintam seguras. Uhum. Porque hoje eu não me sinto segura e acho que muitas mulheres também não.
Essa história que a deputada federal mencionou é de uma mulher de 39 anos da Zona Sul de São Paulo que estava indo trabalhar. A imagem viralizou, imagem que foi registrada no dia 23 de outubro, em que o motorista de ônibus e alguns passageiros que estão lá percebem que a mulher foi abordada por um homem e ela começa a dar sinais. O ônibus começa a seguir esses dois, até é que o motorista para, ele, um outro homem e uma mulher descem desse ônibus e ajudam essa mulher, a separa desse homem que tinha abordado e que provavelmente tentaria estuprá-la. A polícia está usando essas imagens agora para conduzir as investigações, imagens que viralizaram. Vocês podem ter acesso a vários veículos de imprensa por meio da internet. Quer acrescentar algo, doutora?
Sim. E dentro dessa linha, você acha que apenas os poderes públicos seriam suficientes, deputada, para resolver esse grave problema de violência contra a mulher?
De maneira...
Ou, como você, o exemplo que a deputada citou, houve a necessidade da intervenção do cobrador de ônibus. Uhum. Então, toda uma conscientização que já foi feita, na verdade, pelo Ministério Público de São Paulo em parceria com o Poder Judiciário, em 2018, de todos os operadores de ônibus, de metrô, de ajudar nesse combate à violência. Então, de que forma as instituições vão contribuir para isso e de que forma a sociedade, digamos, empresas, digamos, pessoas qualificadas como professores, podem contribuir com a redução da violência contra a mulher?
Eu concordo 100% com o que a senhora traz. Esse é um problema tão estruturante que não vai ser um poder, não vai ser uma pessoa que vai conseguir resolver o todo. E eu queria reconhecer todo o trabalho que o Poder Judiciário, que o Ministério Público vem fazendo junto com a bancada feminina do Congresso, não só campanhas para aprimorar a nossa legislação e deixar esse recado. Se tem uma coisa que a gente tem que combater, é essa ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a mulher. Se tem violência, seja contra uma criança, um idoso, uma pessoa com deficiência, uma mulher, todos nós somos responsáveis. Se tem uma coisa que eu aprendi é que a primeira forma de você enfrentar um problema é dizer que ele existe. Quando eu apresentei um projeto para distribuir absorvente em escolas, muita gente não entendeu. E a gente levou alguns anos para explicar que havia um problema em que meninas perdiam aulas por não terem absorventes. Eu estou hoje na bancada da saúde mental, como presidente, a primeira bancada do Congresso nesse tema. E a primeira coisa que a gente tem que falar é dizer que depressão não é frescura, é dizer que essa pauta não é mimimi, é dizer que não é um problema do indivíduo, é falar que álcool e drogas é um problema das famílias brasileiras. Todo mundo aqui conhece alguém que está doente, seja por conta do uso abusivo de álcool, de drogas. E eu vejo que boa parte das lutas que nós travamos, elas tem que destinar financiamento para as pessoas poderem se internar, tem que destinar financiamento para você ter uma delegacia da mulher. Mas o primeiro passo é dizer que existe um problema. E vocês estão fazendo isso e acho que cabe a todos nós virar para a vizinha, para a amiga e falar: tem um problema. A gente não pode tolerar nenhum tipo de violência.
Por favor, doutor Wagner.
Obrigado. Boa noite a todos. Queria cumprimentar todos os telespectadores, cumprimentar o Evandro e todos que estão aqui, a deputada federal Tabata.
Opa, prazer recebê-lo aqui.
Dizer que é um prazer imenso poder estar aqui aprendendo com todos vocês. Deputado, eu queria retomar um ponto que foi levantado pelo Mano e pela Stephanie, que é relacionado a essa questão dos desastres que São Paulo passa, que o Brasil inteiro passou, e que a deputada falou que tem lutado no legislativo com a apresentação de projetos. Mas eu acho que a gente precisa também pensar sobre outra perspectiva, que é a mudança de polo, né? A gente sabe que quando a gente senta, a pessoa senta na cadeira do executivo, é uma outra tomada de decisão, é diferente a forma de atuação. E aí eu queria saber da deputada especificamente, se já existe no projeto de governo que está sendo construído para a candidatura, alguma conduta específica e direcionada para lidar com essa questão dos desastres. Se a deputada já pensa numa secretaria específica só para cuidar dessas questões, se existe algum direcionamento mais específico, porque a gente sabe, o Evandro citou essa questão, né, da Tabata como mudança, e como pessoa a gente consegue ver isso pela sua trajetória, né, pela sua postura como parlamentar, mas a gente sabe também que por trás da atuação de um político, principalmente do chefe do executivo, existe uma questão partidária que é muito forte. Uhum. E aí, por isso que a gente sempre faz questão de questionar sobre isso, Porque quando chega nas eleições, as candidaturas se preocupam mais em atacar os candidatos do que em exibir os programas de governo. Então eu queria saber se já existe, por parte da sua construção de projeto de governo, algum tópico direcionado especificamente para o direito dos desastres, porque a gente sabe que a gente vai precisar de políticas públicas para isso, que o executivo vai precisar do apoio do legislativo, mas que essa postura vindo do executivo é muito importante.
Perfeito. O primeiro ponto a ser feito é que a forma como eu enxergo o mundo, não é nem a forma como eu atuo politicamente, ela passa por duas visões que infelizmente fazem falta à política. A primeira delas é a importância do diálogo. Eu falava muito dessa ponte entre a periferia e as regiões nobres de São Paulo, mas tem a polarização entre esquerda e direita e tem o fato de, por conta dessa questão que você falou, de atacar o oponente político ao invés de querer resolver, hoje a gente tem uma prefeitura que não dialoga com o governo federal. E a gente pode ter um cenário de uma prefeitura que não dialoga com o governo do estado. E essas duas coisas são muito ruins. A gente está vivendo isso enquanto bancada paulista, porque o prefeito se recusa a aceitar a ajuda da Polícia Federal na Cracolândia e está a bancada paulista intermediando. Isso me parece um grande absurdo. A gente viu agora, com essa questão da Enel, me parece que houve sim muitas falhas da economia de distribuição de energia elétrica nesse processo e é preciso ter um diálogo com a ANEEL, que é a agência que regulamenta, que acompanha. Inclusive, nós fizemos inúmeros questionamentos para a ANEEL para entender onde houve falha do governo federal, onde houve falha da agência reguladora aqui de São Paulo, onde houve falha da companhia. Então, eu só queria trazer que isso é a forma como eu enxergo o mundo. Não dá para você fazer faculdade em Harvard, nos Estados Unidos, e morar na periferia e não saber dialogar. Foi aí que eu aprendi. Então, eu vejo que falta muito diálogo para resolver as coisas. E aí, tem uma outra coisa que eu trago é... Não dá para pensar a pauta ambiental, que não é só sobre a Amazônia, como as pessoas colocam. Muito importante, mas para mim a pauta ambiental é sobre a falta de saneamento básico no final da minha rua. É sobre criança morando em córrego, é sobre toda... Eu vi isso em fevereiro. Toda a chuva de janeiro, fevereiro, sobre a água, aí a ratazana do lado do berço da criança, como uma vizinha minha me relatou. Para mim, a pauta ambiental é sobre isso. E aí é grande demais, especialmente nesse momento de mudança climática, para a gente pensar numa caixinha. Tem que ser transversal. O que a gente vai fazer, por exemplo, para usar essas coberturas que São Paulo tem, uma cidade tão grande como a nossa, para você poder gerar energia solar? Como é que a gente vai tratar a questão da limpeza dos córregos, que é sobre viver bem, mas é também sobre estar seguro numa situação como essa?
Mas tem uma questão que o Dr. Wagner colocou, deputada, que eu gostaria de reforçar. Que é o fato de, neste momento, você estar numa posição de cobrança mesmo. Você está como uma deputada federal que cobra. E na hora que você tiver de executar essa cobrança que você faz hoje, você tem ferramenta e condição de executá-la? Justamente porque você vai precisar negociar também com um monte de gente estando no executivo.
Eu reforço um ponto que eu trouxe e eu adiciono outro. Você não governa sem dialogar. Você não resolve a questão da distribuição de energia em São Paulo se você não faz o diálogo com o governo federal. Você não resolve a questão da falta de saneamento básico nas periferias, do corte de água que toda noite a gente tem nas periferias de São Paulo, sem dialogar com o governo do estado. A gente não se atenta ao tanto de problema que não é resolvido, o tanto de falas que a gente vê, é culpa dele, eu não tenho nada a ver com isso, não sei o quê, porque as pessoas não conseguem sentar na mesa para resolver um problema.
Você se vê como essa pessoa que conseguiria dialogar com todos os entes.
Se eu dialogo com o governo Tarcísio e com o governo Lula hoje... Para resolver, por exemplo, a questão do corte de água na periferia, por que eu não faria isso numa posição de prefeita? Se no governo Bolsonaro, em quem eu não votei, as pessoas sabem disso, eu aprovei quase 10 projetos de lei negociando com inúmeros ministros, é quem eu sou. Eu quero resolver as coisas. E aí tem um segundo ponto que eu acho que faltou na resposta ao Dr. Wagner, que é trazer a questão do comprometimento com a pauta. Eu encho a boca para dizer com muita segurança que eu vou apresentar as melhores ideias e o melhor time para São Paulo. Eu vou apresentar. Podem escrever e podem me cobrar sobre isso. Por quê? Porque as melhores pessoas, elas estão à sua esquerda e elas estão à sua direita. Elas trabalharam no governo do Serra, do Kassab e do Haddad e do Alckmin. E se você não tem capacidade de olhar para a pessoa, para o talento dela, para a ideia que está sendo apresentada e você fala, é de esquerda, não quero... E se a esquerda tiver uma boa ideia para a educação?
Teu partido pensa assim também?
Aqui? Com certeza. De novo, eu posso falar pelo PSB de São Paulo, do qual eu sou presidente. que se Geraldo Alckmin e Márcio França pensam como eu na questão do diálogo, 100% governaram assim, agem politicamente assim. Uhum. Eles estão muito mais preocupados, assim como eu, se a pessoa é boa, se a ideia é boa. E acho que, inclusive, quando o Alckmin decide ser candidato a vice-presidente com Lula, ele dá essa grande demonstração de que a gente vai colocar o Brasil à frente de qualquer discordância que a gente tenha.
Por favor, Stephanie.
Deputada, eu queria trazer agora a discussão para o presente, né? Falar um pouco do Congresso e do trabalho que está sendo feito em relação à reforma tributária. Inclusive, você participou ali do grupo de trabalho que deu start ali das negociações, né? E a gente viu que saíram muitas exceções. A gente se vê, de acordo com uma projeção do governo, com o maior IVA do mundo, né? E ali, eu gostaria que você trouxesse o seu olhar ali de bastidores mesmo do Congresso. O que, que aconteceu para terem vindo tantas exceções e a gente ter chegado ao maior IVA do mundo, né? E o próprio Haddad classificou ali a reforma tributária com... deu uma nota 7 ali para a reforma tributária, né? Ele diz, é muito melhor do que está o Frankenstein hoje, que é o sistema tributário, mas ainda assim, poderia ser muito melhor.
Primeiro, dizer que mais imposto nunca é bom. E você está corretíssima, assim como o ministro Haddad, de dizer que esse tanto de exceção não faz sentido. De dizer que a gente pagar o maior IVA do mundo também não faz sentido. E aí, trazendo um pouco, eu fiz parte do grupo de trabalho e o que, que eu vi na prática? A gente está há 30 anos devendo ao país uma reforma tributária. E essa reforma tributária, ela não é boa só para o grande empresário. Ela é boa especialmente para o dono da padaria, que perde um dinheirão e um tempo enorme para descobrir quanto de imposto que ele deve. Por esse tanto de gente que está no meio da cadeia, que nunca recebe o seu imposto de volta. Então, assim, para mim não tem pergunta. Precisamos de uma reforma tributária. Um dos pontos mais importantes se a gente quiser ser desenvolvida economicamente. É o mínimo. Ó, há décadas que a gente está devendo.
Ok, parte 1.
Parte 1. Agora a parte 2 é... E esse é o questionamento de quem está na política. Tem um espaço para quem faz o palanque e é purista e fala só topo se for do meu jeito, se não, nada feito. E tem um papel de quem, como eu, escolheu estar no grupo de trabalho da reforma tributária, a única mulher, para lembrar que a gente sabe matemática e gosta de fazer conta também, para dizer, precisamos de uma reforma tributária, vamos na conta, e foi na conta, quase que você não tinha os votos no Senado, vamos no limite para entender o que é preciso negociar. É o mundo ideal? Claro que não. Mas eles têm que escolher qual é a sua postura, eu escolhi a minha. Você quer negociar dentro do que você acha que ainda é bom para o Brasil, mas não esperar mais 30 anos para ter uma reforma? Ou você quer ser purista e falar que só topa do seu jeito? Tem espaço para as duas figuras na política. Eu me identifico muito mais com a segunda. Então, está longe de ser a reforma ideal, mas muito melhor do que não ter reforma nenhuma.
E voltando agora para a Câmara, como que a gente pode esperar depois do feriado, né, que vem aí nessa semana? O Lira já deve pautar, como que estão as conversas? Assim,
eu até acrescento algo, você votou sim quando antes dela ir para o Senado. Voltando do Senado, você votaria sim de novo?
100%. Eu trabalhei muito para estar nesse grupo de trabalho, ficou até redundante. Eu acredito muito na reforma tributária, tem meu voto, gente. É sobre o dono da padaria saber quanto imposto ele deve e não ficar pagando dinheiro para alguém calcular o imposto dele. É sobre você ter segurança para abrir um negócio nesse país. Tem que ser a favor, não tem questionamento. Quem é contra é por uma questão ideológica. Alguém que se diz pró-desenvolvimento econômico não pode ser contra essa reforma. Pró-mercado é contra a reforma? Não faz sentido, é ilógico, não faz sentido matemático. Então, votarei a favor. O que eu espero depois do feriado é muito trabalho. A gente tem muito problema para resolver nesse Brasil, não dá para ficar enrolando e eu espero que a reforma seja votada o quanto antes na Câmara. A minha expectativa é que aconteça até o começo de dezembro, é isso que está pactuado, porque aí não pode perder tempo, aí começa todo um outro debate de regulamentação. Quem entra, a batalha principal é no pós, definição de cesta básica. Precisamos de uma cesta básica que pague menos imposto. Faz sentido o caviar estar na cesta básica? Não. Aí vai começar a briga e vocês vão ver eu falar de verdade, como eu sempre falo. Então, são duas etapas e a gente tem que chegar logo na segunda.
Então, deve ser promulgada na primeira semana de dezembro.
Eu espero que até o comecinho de dezembro.
Que confirmaria, então, a previsão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Exato. Essa é a disposição dos líderes.
Eu queria continuar nessa toada. Você citou muito bem a questão da cesta básica, que na minha visão, inclusive, já é uma distorção, porque o cashback... tem um efeito do ponto de vista social, muito melhor do que cesta básica, dado que cesta básica é comprada tanto por ricos como por pobres. Uhum. Então, colocar um desconto na cesta básica é dar desconto para ricos também. Enquanto cashback fortalecido seria muito mais eficiente do ponto de vista social. E aí a questão é, parece que o Congresso Nacional acaba sendo uma máquina de salsicha de privilégio, né? Você coloca o projeto lá e no fim sai com distorções, privilégios, ou seja, os grupos de interesse concentrado conseguem se fazer muito mais ouvidos do que o cidadão, o interesse disperso. E eu acho que a reforma tributária é o exemplo máximo disso. Então, a minha pergunta é: não é possível ter uma bancada do interesse disperso no Congresso Nacional? Ou seja, tem tantas pessoas, tantos grupos lutando por inclusão de mais privilégios, e eu, apesar de concordar com a importância da reforma e com tudo isso que você falou, me vem a sensação de que não tem uma bancada anti-privilégio, ou seja, tem a força lutando pela inclusão das exceções, quem luta pela reforma diz, tudo bem, entra aí as exceções todas, e o texto vai ficando cada vez mais distorcido. E aí, quando entrar em discussões como a cesta básica, por que essa lógica não acabaria acontecendo da mesma forma? Ou seja, os interesses dos produtores de salmão, caviar, ovo de tartaruga, que está na cesta básica, ovo de jacaré, faz parte da lista da cesta básica hoje. Então, como que é possível falar em conter os privilégios e as pressões dos grupos de interesse no Congresso?
A minha resposta para você é se candidate. E você sabe que é uma resposta muito sincera. Tem duas formas de você combater privilégio, de você combater esses absurdos todos que você citou, e eu concordo com todos eles. O primeiro deles é se posicionando em suas votações. Quantas vezes eu não fui atacada por dar um voto que a esquerda era contra e que eu ia lá, dobrava a aposta e dizia: tô sendo mais progressista do que vocês, porque vocês estão lutando por corporação e eu tô aqui lutando pelos mais pobres. E quantas vezes eu não dei um voto que as pessoas achavam, é de esquerda demais, e eu falava não, porque para cada um real que você coloca nesse projeto da educação, volta 100. Diminui o homicídio, diminui as internações. Então, só para dizer que muitas vezes fazer esses pontos que você traz, que eu acredito que eu faço nas minhas votações, de dar um voto a favor do marco de saneamento, que aí o pessoal da esquerda é contra, ter coragem de debater uma reforma da Previdência, ter coragem de propor uma poupança ensino médio para você segurar esses jovens na escola, é dizer que, olha, tem um caminho para além dessa burrice de esquerda e direita que a gente vai tomando conta do Twitter. Agora, hoje, eu não tenho os votos suficientes para muitos desses debates. Então, quando eu brinco, mas é verdade, se candidate, é porque tem que ter muita coragem para dar esses votos. Tem que ter muita coragem para não ter uma torcida organizada da esquerda ou da direita dizendo amém para tudo que você faz. Eu não tenho essa torcida organizada. E eu vou lá e me posiciono como eu acho que é certo, seja de esquerda ou direita. Mas eu preciso de mais pessoas ocupando a esfera pública, mais gente dando coro a essa bancada. E aí tem um segundo ponto que eu faço é, lembrem o que eu falei, tem gente que é bom de discurso, tem gente que é bom de fazer. Eu não tenho um voto de combate à corrupção, mas o meu trabalho, do meu gabinete, já devolveu 2 bilhões de reais para os cofres públicos. Não sei se vocês sabiam, foi a gente que interrompeu a distribuição de kits de robótica no Nordeste, superfaturado, inclusive com a parceria de um jornalista aqui de São Paulo. Foi a gente que interrompeu os ônibus superfaturados do MEC. Mas é porque você tem que fazer uma escolha. Você quer ser a pessoa que fulaniza e que fala que está caçando marajá, ou você quer ser a pessoa que na prática está combatendo a corrupção e denunciando? Então, eu acho que esses 2 bilhões que o nosso gabinete devolveu contam. Eu acho que eles fazem diferença no orçamento público. Mas eu, de fato, preciso de mais e mais pessoas lutando ao nosso lado. Eu não sou a única, mas dizer que a nossa bancada antiprivilégios é a maior não é ainda não. Qual é o a gente tem que aumentar ela. Aí você me coloca numa situação complicada. Mas eu não gosto de deixar sem resposta, não. Uma maioria do Congresso é fisiológica, não é de esquerda ou direita. Talvez não coloque dinheiro no bolso, mas está lá para levar recurso para sua base, é outra história. Dos que se posicionam de forma um pouco mais ideológica, talvez, sei lá, menos de 50, estão lá não para representar uma corporação específica, para dar voto que é de esquerda, que é de direita, para fazer o debate, mas estão lá. e conseguem devolver dinheiro para os cofres públicos e conseguem aprovar um projeto que não chama tanta atenção. Eu consegui colocar um texto na Constituição que diz que vai receber mais dinheiro o prefeito que melhorar a qualidade da educação da sua cidade.
Uhum. Então, cerca de 10%.
Não me bote aspas nessa.
10%. Aspas virão, viu? As aspas virão.
Eu não falei isso.
Ao seu encontro. Vai lá, por favor, doutora Celeste.
Bom, a deputada, a senhora sempre fala da questão da Cracolândia, dos supostos erros que estão sendo cometidos, conta da história do seu pai. Então, eu gostaria de saber, na prática, como que a deputada iria combater, ou se é o caso ou não de combater essa Cracolândia, ou devemos deixar concentrado naquele local, agora que o Supremo Tribunal Federal decidiu que as guardas municipais são equivalentes a uma polícia municipal, como seria estruturada essa guarda municipal e como ela atuaria em conjunto com o Estado, com a União, visando, então, dar uma resposta à sociedade, porque isso, apesar de estar num local, está se espalhando, e como essa resposta, ela serviria para auxiliar aquelas pessoas que também são vítimas, os usuários de drogas, e seria nesse sentido.
Para mim,
Cracolândia é tema...
A Cracolândia é um dos maiores problemas, porque é uma das maiores demonstrações de como São Paulo está falhando. E não é só comigo, com a senhora, com vocês que estão aqui. É principalmente com as pessoas que estão lá. E aí eu volto a falar dessa polarização estúpida. Por razões politiqueiras, tem pessoas que só querem enxergar os doentes que estão lá. E optam por não reconhecer que tem bandido lucrando lá no meio. E também por razões politiqueiras, tem gente que só quer enxergar o bandido. E não tem uma resposta para dar para as 42% das pessoas que estão lá dizendo que querem se internar e não tem uma vaga. Para mim, a primeira resposta é essa. A gente vai ter coragem de olhar para o todo? De dar uma resposta para o doente e uma resposta para o criminoso? Porque o doente tem que encontrar vaga no público para ser internado. Quando a gente fala de cuidados prolongados, de internação, São Paulo tem 70 vagas hoje? Eram 39 quando eu comecei a denunciar. São 12 milhões de habitantes, 1.000 pessoas só na Cracolândia. E álcool e drogas não é um problema só do centro de São Paulo, não. É um problema das famílias da nossa cidade. Então, esse é um ponto. E tem um problema de crime organizado, sim. A Cracolândia existe porque é mais barato, é mais conveniente usar o crack lá do que na periferia. E aí, minha gente, não dá para você falar, eu não quero a ajuda da Polícia Federal. O governo federal, a Polícia Federal, são os mais capacitados para fazerem um trabalho de investigação e de combate a um crime organizado que hoje tem tamanho nacional.
Mas acontece, deputada, que a Polícia Federal ela não tem essa atribuição, uhum. né? Essa atribuição é pela Constituição, seria da Polícia Civil, né? Do Estado de São Paulo, que sofre um grande déficit remuneratório, isso uhum. De pessoal, de capacitação. Mas eu queria saber como a Prefeitura de São Paulo ela ia agregar essa luta, assim, repetindo assim, que as guardas municipais hoje, elas passaram a ter um poder de ser polícia municipal. Não é só mais para cuidar de monumento, de edifícios públicos. Então, de que forma ela pode auxiliar? Como vai ser estruturado isso? E essa capilaridade. Queria também acrescentar, deputada, que em relação... São Paulo não é a única grande cidade que tem esse problema. Nós temos esse problema nos Estados Unidos. Em Recife, por exemplo, também temos essa questão de minis cracolândias. Então, qual seria a ação concreta, política pública, né? Trabalhando, no caso, com o governo estadual, porque a atribuição... É, por lei, quem vai processar o Ministério Público Estadual. Né? Não estamos falando de tráfico internacional, é bem, uma coisa bem local mesmo.
Me permita discordar da senhora, não tecnicamente, porque eu tenho juízo, mas politicamente. Eu acho, mas vocês vão me entender. Eu acho muito ruim a posição que diversos prefeitos adotaram, não é só esse, de dizer o problema da segurança pública não é meu. A polícia, de fato, não tem um poder de fogo. A GCM, perdão, a prefeitura não tem um poder de fogo. Mas ela tem um papel de coordenação que ela não exerce. quando eu falo que nós deveríamos sim, e eu insisto nisso politicamente, ter o prefeito, seja ele quem for, ignorem quem está lá hoje, coordenando os esforços, nesse quesito eu discordo politicamente. Porque sim, o prefeito ele tem um papel de liderança da GCM. Agora, por que é que o prefeito não deveria olhar para o seu território, que é de sua responsabilidade, e não ter um papel de liderança, mas chamar o governo do estado, chamar a Polícia Civil, chamar o governo federal, chamar a Polícia Federal e falar, nós vamos coordenar os esforços aqui. E aí eu discordo politicamente porque eu acho que a Polícia Federal poderia sim contribuir. E por que é que eu trago esse exemplo? Porque, infelizmente, a gente viu um bate-cabeça da prefeitura com o governo do estado aqui. Vocês viveram isso. O governo do estado mandou colocar numa localização e o prefeito discordou. Mas eu acho que recusar o apoio do governo federal é ainda mais grave do que isso. Porque não é só um bate-cabeça, é falar que eu não quero resolver o problema. É claro, claro que a Polícia Civil tem um papel gigantesco a colocar. Mas será que toda a investigação de crime organizado que é feito pela federal não tem nada a contribuir? É mais nesse sentido que eu trago. Porque, de novo, você pode dizer que eu não tenho todos os instrumentos sozinhos. Mas, na minha opinião, cada prefeito é responsável pela área que gere. E tem que falar, eu vou chamar todos os atores, não para mandar em um, porque você não faz isso com ninguém, mas para falar, aqui vai ter diálogo. Não vai ter uma ação do governo do estado que não seja junto com a prefeitura. Não vai ter um apoio que a gente... No caso das escolas, a gente viu isso. O governo federal tinha muitas informações e aí alguns governos recusaram essas informações que estavam dizendo que tinha rede social lá na Deep Web, nesses mundos que a gente nem conhece, falando que teria ataque à escola. Então a provocação que eu faço não é técnica. É que quando a gente tem um problema tão grande como esse, eu acho que todo mundo tem que ajudar. Se a gente tiver dinheiro do governo federal e do governo estadual para incrementar o olhar para quem é dependente químico de álcool, eu acho que a gente tem que aceitar. Se a gente pode fazer um papel integrado, por que dizer não? Então, eu não mencionei o governo do estado na minha primeira resposta, porque esse diálogo truncado acontece. Mas e se mudar o prefeito e ele for do lado oposto do governador, aí não acontece mais? É essa a provocação.
Doutor Wagner.
Obrigado. Deputada, aproveitando o gancho também, é muito interessante essa questão que a senhora coloca a respeito do diálogo entre as instituições, eu acho que isso é essencial, mas eu fico sempre com aquela questão da estrutura partidária por trás do prefeito, que a gente sabe que é importante, que existe uma questão de base. E aí quando a gente vai, por exemplo, para o Recife, que também tem alguém do PSB lá comandando a cidade, a gente percebe que os índices também de saúde pública, de problema de leitos, de problema de internação de dependentes, também estão num nível muito próximo, óbvio que não em termos quantitativos, mas num nível muito prejudicial para a população nesse sentido. E aí a minha questão existe já um planejamento de plano de governo, mais uma vez, nesse sentido, com propostas concretas para lidar com a situação da Cracolândia, e o partido não vai ser um empecilho nesse sentido? Porque se a gente pega dois partidos, duas pessoas em tese no mesmo cargo, com os mesmos problemas, não vai enfrentar uma resistência nesse sentido? Porque pode ser que isso não seja uma prioridade do partido no momento. A gente sabe que existe essa composição interna na execução e na administração da cidade. Então eu queria saber se a senhora, assumindo como prefeita, vai adotar a questão da Cracolândia como uma de suas prioridades, partindo desse pressuposto de que pelo menos o histórico do partido sobre esse tema acaba deixando um pouco a desejar.
Não dá para você ter perdido o pai para o crack, como eu perdi, e você não encarar a questão da Cracolândia ou do abuso de álcool e drogas como um dos maiores problemas das famílias da nossa cidade. Eu não preciso ficar fazendo um palanque sobre isso. Eu tenho uma história cheia de dores nesse sentido para dizer que para mim esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta na vida. Meu compromisso é a minha história. Meu compromisso é a bancada da saúde mental que eu fundei. Meu compromisso são as lutas que eu travo no Congresso Nacional. Em relação ao caso de Recife, as lideranças do Brasil, eu odeio quando as pessoas comentam sobre São Paulo sem morar aqui. Eu tava brincando com o Mano, que eu sou doida por essa cidade. Se fala que não gosta do tempo, eu já fico irritada. Então, acho que a gente deveria ouvir os recifenses sobre Recife. Apesar de admirar muito a gestão que o João faz. E os recifenses colocam que o João é um dos prefeitos mais bem avaliados do Brasil. E aí eu acho que você tem que chamar o João para questioná-lo e ouvir a população de Recife. Agora vamos...
Eleição para o governo do estado depois
de... Mas ele me perguntou sobre a prefeitura. Aí você perguntou ao povo de Pernambuco, que você conhece melhor do que eu. Mas apesar da comparação que vocês acham um pouquinho difícil de evitar, eu tenho muito orgulho do time do PSB. De novo, querem debater Recife? Chamem o prefeito de Recife, que está fazendo um trabalho muito bonito. Ouçam a população de Recife. Agora, querem debater São Paulo? Me chamem. E eu não vou esconder meu time, não. Porque no meu time do PSB está o João, Campos de Recife, está o Casagrande do Espírito Santo, está o Flávio Dino do Maranhão, hoje ministro, está o Alckmin, está o Márcio França, está o Carlos Siqueira. E eu vejo muitas pessoas escondendo quem está do seu lado. Eu coloco para frente e falo, o PSB tem um histórico muito bonito de fazer pelos mais pobres, de conseguir ser ponte nessa polarização. E o meu time partidário está montado, está claro para todo mundo. E eu volto a dizer, vocês podem escrever, porque eu tenho um compromisso com o resultado, com as ideias. Não é com um lado ou com outro, não. A gente vai colocar na rua o melhor plano, as melhores ideias e o melhor time que São Paulo já teve.
Eu tenho um questionamento, mas eu vou abrir espaço. Você quer perguntar para ela, então, o que ela falou? Pergunte sobre isso.
Isso que dá, traz um pernambucano, porque você quer falar de Pernambuco.
E aí você oficializa a sua pergunta e ela teria, entre aspas, a obrigação de responder, ou não?
Eu, na verdade, fiquei mais querendo aproveitar o gancho para perguntar sobre a polêmica hoje envolvendo o Ministério da Justiça, Flávio Dino, que você acabou de dizer que é do seu time. E a polêmica do dia é sobre o Ministério da Justiça ter recebido uma... mulher do comandante do Comando Vermelho do Amazonas. Né? Uhum. Então, eu queria te ouvir sobre isso.
Primeiro dizer que qualquer diálogo com crime organizado aos seus representantes é absolutamente... você não consegue justificar. Não tem explicação. Agora, o que eu trago é que o ministro Flávio Dino já colocou em suas redes. Ele não esteve com essa mulher. E não há nenhuma foto, porque isso não aconteceu. Então, só para a gente tomar muito cuidado com o que circula na internet. Eu estou aqui reproduzindo as palavras do ministro Flávio Dino. Ele não esteve com essa mulher. Se alguém do Executivo Federal se reuniu com ela, tem que dar explicações, concordo 100%. Por que esteve? Como é que não sabia? Quais foram as condições? Agora, o ministro Flávio Dino não esteve com essa mulher.
Deputada, você falou muito sobre diálogo e eu percebi nas suas respostas uma questão de o governo federal está se posicionando como alguém que está oferecendo algo e aí essa disputa política faz com que o governo federal fique de fora de debates que seriam importantes para a cidade ou para o estado, por exemplo. Então, na questão das drogas, né? Por que não buscar, se o governo federal está à disposição, por que não? Ah, porque existe uma polarização política aqui no estado de São Paulo que hoje coloca governo federal e estado de São Paulo em termos políticos como opostos. Mas você entende também que o governo federal, ele deixou de lado o revanchismo pelo qual ele foi criticado quando ele assumiu o poder? Porque durante a campanha política, o presidente da República falou muito sobre unir novamente as pessoas. E aí muitos parlamentares e muita gente que critica o governo federal diz que ele não tem feito esse papel. Como você enxerga? Existe ainda revanchismo? O governo federal está de fato de braços abertos a ouvir pessoas com ideias diferentes e principalmente que o critiquem?
Eu gosto de falar do concreto, do que é prático. Da mesma forma que eu trouxe que durante o governo federal do governo Bolsonaro, que eu critiquei duramente diversas vezes, eu consegui dialogar com inúmeros ministros e aprovar quase 10 projetos de lei, é nisso que eu me fio. Peço desculpas.
Imagina.
Vou desligar aqui.
Celular de deputado.
Eu imagino. E é problema. Nunca é uma solução chegando, é só o problema.
Não vou te perguntar. Nisso eu não vou te perguntar.
Mas brincadeiras à parte. O que eu sei é dessa disposição. Então, quando eu pontuo que, olha, a Prefeitura de São Paulo está perdendo muitas oportunidades porque não aceita dialogar com o governo federal, isso vale para o outro lado também, não é um ponto específico desse. Eu sei que se a gente tem uma pessoa mais à esquerda no poder, essa pessoa pode virar e falar, não dialogo com o Tarcísio. Isso seria igualmente reprovável. Então, não é de um sinal para o outro. É uma questão do que você espera.
Mas você entende que o governo federal também não está dialogando como poderia?
Não, na prática o que eu vejo é o governo federal querendo dialogar com São Paulo. De novo, gente, é aqui que eu moro, é aqui
Sim,
que eu atuo.
Claro,
então,
bem.
Não sei falar da situação no Mato Grosso do Sul. Mas o que eu sei é que, diante do governo do estado e do governo municipal, a nossa bancada paulista já foi procurada inúmeras vezes para ser ponte. Um governo que procura uma bancada para dizer: vocês podem, por favor, marcar uma reunião com o prefeito. Vocês podem, por favor, marcar uma reunião com o governador. Eu vejo que na prática quer dialogar. E aí eu espero que o outro lado tenha juízo de aceitar ajuda, porque o povo é mais importante, é só isso.
Por favor, Stephanie.
Agora vamos falar sobre campanha eleitoral no próximo ano. Saiu aí na imprensa o nome, né, da Atena para ser vice. Eu queria que você comentasse sobre isso. O PSB deve ganhar um novo integrante. Como que está esse diálogo?
Uhum. Datena é um dos maiores comunicadores que esse país tem e uma das pessoas que mais interage com o tema da segurança pública, que é um dos focos do projeto que a gente está construindo nesse momento. Então, para a gente faz todo sentido tê-lo do nosso lado. Foi feito um convite e cabe a ele agora aceitá-lo ou não.
Tê-lo do nosso lado como?
Dentro do PSB.
Mas
esse foi o convite.
Mas e o lado a lado dos cargos prefeito e vice-prefeito?
Ele tem histórico e tem pauta para isso. Mas agora é uma decisão dele no ano que vem.
Mas você gostaria de tê-lo como vice?
Eu gostaria de tê-lo no time. Ele vai escolher qual é a melhor posição para ele.
Ela não responde.
Gente, eu já falei, tem tamanho, tem história para isso. Mas é uma decisão dele no ano que vem. Ele sabe que ele tem essa tranquilidade.
Ele já deu alguma sinalização em relação a isso?
Positiva. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, que agora não depende mais de mim.
Muito misteriosa, vai lá, vai.
Deputada, do meu lado, não.
Aproveitando esse tema que a Stephanie puxou, eu queria entender dois pontos primeiro, né? A gente sabe que o Datena é um grande comunicador há muitos anos no Brasil, mas eu queria entender em que ponto específico, tecnicamente, o Datena pode contribuir para a segurança pública. E segundo ponto, eu sei que a deputada tem uma história de diálogo, de construção com outras diferenças, mas quando a gente pega, por exemplo, Datena dos últimos 3 anos, principalmente depois do governo Bolsonaro, defendendo a questão criticando, na verdade, os decretos, né, que reduziram a questão do armamento, uma entrevista para lá de polêmica com o ex-presidente Bolsonaro, em que, né, ele relativizou muita coisa, principalmente o negacionismo na pandemia, que foi um problema muito sério que a gente enfrentou. E aí eu queria entender como que é possível compor, né, uma Tabata que representa a mudança para São Paulo com um Datena que não tem uma experiência técnica na segurança pública, por exemplo, que seria o grande, né, a grande contribuição dele, mas sobretudo um Datena que tem uma visão de mundo completamente oposta, né, e eu não diria nem só oposta, mas completamente conflitante em alguns pontos que me parecem inegociáveis, né?
Eu tenho posicionamentos muito claros sobre todos os temas que você trouxe e muitos outros mais, porque são 20 votos por dia na média. E eu trago isso para dizer que se tem uma coisa que eu aprendi em Brasília nos últimos anos, especialmente com a pandemia, primeiro é que a gente não concorda 100% com ninguém, como os meus votos são mais publicizados do que os dos meus colegas, isso fica mais evidente no meu caso. Eu não concordo 100% com a minha mãe, com o meu namorado e com a minha melhor amiga. E segundo, especialmente com a fome, com os despejos, com tudo que eu vivi na minha comunidade na pandemia, que cada vez mais faz menos sentido a gente focar nessa polarização, focar no que não nos conecta e cada vez mais falar das pessoas. Qualquer pessoa que esteja no PSB e que seja convidada, estamos fazendo muitos convites, ela vai ter posições diferentes minhas em questões A, B, C ou D. A pergunta que eu faço para essa pessoa é: faz sentido para você? Continua? Ah, tá. A pergunta que eu faço para essa pessoa e que eu fiz para o Datena é: esse projeto que a gente está construindo, de primeiro reconhecer que existe um problema na cidade, que é a pergunta que eu faço para as pessoas: vocês estão felizes com o que acontece hoje? Eu não tô. Eu acho que não tá bom. Acho que esse é o primeiro ponto. A segunda pergunta é: faz sentido essa polarização que a gente está vendo no ano que vem, se desenhando? Para mim também não faz sentido. Faz sentido a gente construir um projeto que prioriza a pauta de segurança pública? Para mim, tem que ser compromisso da próxima prefeita reduzir o número que a gente está vendo de violência, reduzir o número de roubos, reduzir o número de estupros. A gente pode discordar em como que a gente vai fazer isso. E a gente vai ter um bom time do nosso lado para nos guiar. Mas nesse sentido, especialmente porque o executivo, o municipal, ele aterriza a discussão, Ele sai do Twitter, para mim, uma pessoa que se comunique com as pessoas tão bem como ele faz e que saiba que a pauta de segurança pública é prioridade e que não tem essa de lavar as mãos e falar não é comigo, isso não é papel da prefeitura, eu acho que faz sim muito sentido ele nesse projeto.
Por favor, Celeste.
Eu gostaria de saber, então, já que a deputada está comprometida com essa pauta, parabenizo por ouvir os dois lados, mas o Datena, ele tem um histórico de um apelo mais repressivo à prática de crimes, e eu gostaria de saber da deputada em que medida seriam adotadas ações preventivas à prática de crimes, como, por exemplo, existem experiências, a população está à mercê de inúmeros crimes virtuais. O estelionato é corriqueiro, eu não conheço uma pessoa que não recebeu já uma mensagem de WhatsApp falando: oi, eu sou fulano, eu perdi meu celular, você pode depositar não sei quantos na minha conta, ou que foi apropriado o seu Pix. Então, como a deputada pretende fazer que tipo de política? Criar um canal, por exemplo, setorizado nessas experiências de crimes de fraudes que é pouco trabalhado no nosso país, porque nós tratamos muito mais de crimes praticados com violências. Se teria um disque direto da prefeitura para auxiliar a rápida identificação e, com isso, ajudar a Polícia Civil na punição dessas pessoas.
Perfeito. Vou começar pela última frase da senhora. De fato, a prefeitura, ela não tem um poder de fogo. Para colocar de forma muito simples, para todo mundo entender. E nesse sentido, a prefeitura só consegue fazer o trabalho repressivo, que é muito importante, em parceria com o governo estadual e com o governo federal, especialmente com o governo estadual, fazendo um trabalho de coordenação, fazendo um trabalho de compartilhamento de informações. Não tenho dúvidas que, se os três poderes estivessem conversando mais aqui no território de São Paulo, a gente teria muito mais crimes sendo resolvido, muito mais gente sendo investigada e punida. E aí, o que cabe de forma mais principal à prefeitura é o trabalho de prevenção que a senhora mencionou. E se a gente está comprometido em baixar o índice, a gente vai resolver de todas as formas que estiverem ao nosso alcance. A gente vai entender que a escola tem um papel nisso. Se a escola for o lugar mais legal do seu bairro, com muito esporte, com a comunidade dentro da escola no final de semana, com professores qualificados reconhecidos, a gente entra na competição contra o crime. Hoje a gente não faz essa competição muito bem. Se a gente entender que a prefeitura tem um papel gigantesco, desde cortar mato alto, a colocar uma iluminação decente, a usar as câmeras que a gente pode ter, a gente faz um outro avanço. Se a gente entender que a prefeitura pode ser ousada e fazer parceria com uma operadora, uma TIM, uma Vivo, para que o roubo de celular dê menos acesso aos aplicativos de banco que estão ali dentro, que a gente pode fazer parcerias com o WhatsApp da vida, para reconhecer esses casos, para quando você tem um número de muita incidência, ir atrás, compartilhar essa informação. Como vocês estão vendo, deixa eu falar, mas isso não é papel do prefeito. Colocar os atores para conversarem, trazer o judiciário, trazer as empresas, trazer o governo. Como é isso? Não é o papel do prefeito, é papel de quem? Então, é isso que eu trago, porque quanto mais você estuda, mais você vê que cada área tem a sua contribuição. E aí é um perigo porque eu não paro de falar. Mas para trazer que eu vejo que a prefeitura tem que coordenar os esforços dos braços mais repressivos que a gente tem e tem que fazer um trabalho de prevenção muito robusto. E aí, meu amigo, até baixar esses índices todos de estupro, de roubo que a gente está vendo, cada esforço vale.
Deputada, em outubro você visitou uma ocupação aqui em São Paulo e a gente sabe que essa pauta é uma das principais de um dos seus adversários nessa pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo e que, por enquanto, domina as pesquisas eleitorais já feitas, que é Guilherme Boulos, do PSOL. E aí, ali, no seu discurso, você mencionou que a sua solução passaria por algo muito menos paternalista. E também mencionando que seu adversário fazia muito para lacrar nas redes sociais. Como que você lida com essa pauta, sabendo que ele é um dos principais, né, em que essa pauta realmente representa uma das principais dele? E por que que você acredita que esse paternalismo seja uma forma também de se lacrar? Enfim, como é que você enxerga toda essa questão em relação a esse que seria, talvez, o seu principal adversário?
Eu começo dizendo como que a pauta da habitação existe na minha vida. Minha família mora em uma ocupação até hoje. Eu comentava com a doutora e com o doutor antes que eu estou há anos na justiça pedindo para regularizar o nosso imóvel, pedindo para eu pagar imposto. E a gente está há muito tempo sem que São Paulo faça os antigos mutirões que foram tão importantes, as ações de regularização, porque quem quer abrir um comércio na minha comunidade não consegue. Porque você fica na irregularidade. E aí o que foi que a minha família enfrentou e que esses comerciantes, essas famílias enfrentam? É o fiscal que vai lá pegar dinheiro teu, dinheiro sujo. Então essa é a realidade de São Paulo. Quando eu falo da pauta de habitação, não é de um lugar porque alguém me contou, uhum. porque alguém me falou que era assim. É de um lugar de alguém que hoje sonha em ter a casa própria. De alguém que sabe que a prefeitura perde uma grande oportunidade de regularizar, de melhorar a situação dos córregos.
E o que é ser paternalista
trazer...
nesse caso?
Ser paternalista, aí falando do termo como um todo, é você achar que você sabe o que é melhor para as pessoas. Eu não tenho essa arrogância. Não sou eu que vou saber qual é a melhor solução para aquela família. Se ela prefere estar num aluguel social mais próxima do centro das oportunidades de emprego, se ela prefere estar num residencial que comporta uma família maior, mas que fica mais distante, se para aquele caso específico é melhor... você construir novos residenciais ou é melhor você dar acesso a aluguel social, um auxílio aluguel? Quando você está comprometido em resolver o problema, você não se importa se aquela solução veio da esquerda ou da direita. Você vai olhar para as evidências, qual é a melhor solução para esse caso, o que é melhor para as pessoas. E aí é uma crítica política como um todo. Eu acho muito equivocado quando nossos políticos viram para o povo e falam: eu sei o que é melhor para você.
Você acha que o Boulos está fazendo isso?
Eu acho que todo mundo que defende uma solução única para habitação está focando mais na solução, está focando mais em quem defende a solução do que nas pessoas que vão ser impactadas. E aí podem questioná-lo se ele tem outras soluções para habitação, como é que ele pensa. O que me diz respeito é como eu penso a questão. E a forma como eu penso a questão da habitação é você olhar para tudo que já se viu nesse mundo que funciona, o que passa sim por residencial, mas passa também por regularização fundiária. No caso da minha família, você dá o título que a gente deveria ter para que a gente pague nossos impostos. Passa também por urbanização de favela. Passa também por aluguel social mais barato no centro. Passa também por um auxílio aluguel. E aí, para cada família, para cada contexto, vai ser uma solução diferente.
Mano.
Eu queria pegar um ponto que eu achei muito boa da tua frase, que é: não ser paternalista é dar opções de escolha. E eu queria trazer a conversa para a educação, porque a gente tem, basicamente, no debate da educação, uma discussão sobre a possibilidade de modelos e parcerias, organizações sociais, por exemplo, que avançaram muito no campo da saúde no Brasil, mas na educação, são experiências, na educação básica, sobretudo, são experiências ainda muito limitadas, e tem uma outra posição muito focada na ideia de que é preciso manter a gestão necessariamente estatal e seguir um modelo único e paternalista, nas suas palavras, como solução. Eu queria entender qual a tua visão sobre isso. Há espaço para parcerias com organizações sociais avançarem de forma mais significativa na educação?
Tem duas formas de te responder. Uma é falando talvez de valores, e acho que a gente tem valores diferentes nessa questão, que a gente pode debater também, porque são só diferentes mesmo. Mas eu queria falar um pouco de dados, que é o problema que a gente enfrenta quando você fala sobre um voucher ou sobre uma charter, que eu vou explicar agora. O ticket médio, o investimento que a gente faz por mês por aluno na rede pública, é de 5 a 10 vezes menor do que a rede privada das boas escolas faz. E aí, vamos falar a nível Brasil, que talvez fique mais fácil para quem está nos acompanhando. A gente tem um ticket médio de um pouco mais de R$400 por mês de investimento que o Estado faz por aluno na rede pública. Você não paga nenhuma boa escola. E eu trago que é complexo, né? Tem investimento federal, estadual, municipal, mas vamos simplificar. Você não paga uma boa escola privada com R$400 por mês. Então, quem defende voucher, que é você dar um ticket, um valor para a família escolher onde vai matricular o aluno, geralmente está pensando que esse voucher vai te dar acesso a uma Avenues, a uma escola britânica, a uma etapa da vida. E aí tem uma questão constitucional: você não pode investir mais em um aluno do que você investe em outro, seria injusto. O aluno que recebe voucher está recebendo um investimento de 5 ou 10 vezes maior do que o aluno que não recebe. E por que que tem esse problema? Porque tem uma questão de ganho de escala na educação. Se a gente, digamos que eu concordasse com isso, eu não concordo, mas vamos falar dos números, que você pudesse comprar uma vaga no privado para o aluno público, você entra numa questão matemática, é muito mais cara essa vaga no privado do que no público. E aí tem uma forma alternativa de você abordar isso, que aí sim eu concordo, que é você pensar na charter. O que, que é essa charter? Ao invés de você comprar no privado uma vaga, você permite que um grupo sem fins lucrativos possa desenvolver uma experiência na educação. E eu acho que se essa experiência for restrita, for bem analisada, se os números forem olhados no miúdo, pode ser um lugar muito bacana para inovação. Então, esse modelo individualizado de voucher, eu sou contra porque não funciona. E é por isso que não houve lugar nenhum no mundo. Eu acompanho muito esses estudos que demonstrou que o voucher funcionasse. Porque quando você vai comprar a vaga, você compra uma vaga de uma escola muito de má qualidade. Agora, você pensar um modelo que um grupo sem fins lucrativos pode desenvolver um modelo de experimentos, de laboratório, isso teria, sim, meu apoio.
Ainda sobre a educação, só queria te fazer um questionamento sobre esse novo ensino médio. Eu vi uma entrevista de uma jovem que prestou o Enem neste fim de semana e ela mencionou que se sentiu um pouco despreparada para a prova, porque ela é aluna de escola pública e ali no currículo dela, ela não teve acesso de uma maneira mais intensa a algumas matérias, como química, física, biologia, história, geografia, justamente porque ela está já num modelo do novo ensino médio. O governo federal tem preparado um projeto para aumentar a carga horária de disciplinas tradicionais, voltar um pouco ao que se tinha antes. Como é que você avalia essa questão, inclusive de um projeto que é implantado, mas de um Enem, que é tão importante e uma porta de entrada para várias universidades, que não leva em conta essa nova proposta?
Vou começar pelo final também. Não dá para achar que a gente vai mudar o currículo das escolas privadas do Brasil se a gente não mudar a avaliação. Uhum. Foi isso que aconteceu. A gente, dentre outros problemas que a reforma do ensino médio apresentou. Nós temos um modelo de avaliação que se manteve o mesmo. Todo mundo tinha essa expectativa. As escolas públicas foram forçadas a mudar o seu modelo de ensino e muitas escolas privadas, por terem mais recursos, mais liberdade, mais horas, mantiveram o modelo anterior para essa prova que está no modelo anterior. Isso só aumentou a desigualdade entre quem está na escola pública e na escola privada. Isso é uma tragédia. Como é que você corrige isso? O primeiro passo é mudar a avaliação. Porque a gente sabe, eu fui bolsista em escola privada. O currículo é montado de acordo com a avaliação. Uhum. E se fosse seu filho, você faria diferente? Então, enquanto a gente não pensar uma avaliação mais holística, que olhe para as áreas de interesse, que olhe para a vida do aluno, os currículos serão os mesmos, pelo menos em algumas escolas privadas. E aí tem um segundo ponto, que é, como é que a gente faz para trocar água sem jogar o bebê junto? De fato, problemas gravíssimos na implementação da reforma do ensino médio. Um exemplo é que cada escola tinha formas diferentes de implementar um itinerário. Como é que você avalia dezenas de itinerários diferentes? Será que aquela escola que está numa situação de mais vulnerabilidade tem as condições para decidir sozinha o que vai ensinar no itinerário? Não tem. Tem que ter um direcionamento maior, são esse caminho. É assim que você pode implementar, é isso que a gente vai avaliar. Agora, ao mesmo tempo, o que eu ouço dos alunos é que eles não querem voltar 100% para o modelo antigo. Eles querem mais português, mais matemática, mais história e têm razão em querer, mas eles querem poder fazer um curso técnico. Eles querem poder escolher se aprofundar na área que eles gostam. E aí a gente volta para a questão da polarização. O trabalho da nossa bancada da educação, da qual eu sou presidente hoje, é como é que a gente troca água sem jogar o bebê junto? Como é que a gente aumenta o coração, português, matemática, história, filosofia, que é fundamental nesse mundo que muda tanto? Exato. Enquanto muda o tal do vestibular e dá mais direcionamento para as eletivas. É possível, tem proposta para isso. Agora a gente vai sair desse debate de raso de sou contra a favor.
Stephanie.
É, uma coisa, ainda falando de educação, mas também trazendo um pouco para a pauta de gênero, né? A gente sabe que a questão financeira é uma das coisas que fazem muitas mulheres continuarem presas aos homens e não se libertarem de uma relação tóxica, né, violenta. E, só que a gente sabe que isso vem de criança, você aprender a lidar com as finanças pessoais, né? E isso é uma coisa que a gente ainda não vê no Brasil, assim, sedimentada, né? Educação financeira nas escolas. A gente vê alguns projetos, inclusive partindo de iniciativas privadas, de bancos, mas a gente não vê isso ainda fortalecido, né? De que forma a gente pode trazer? Porque realmente é uma questão muito importante. Parece bobo, mas não as finanças pessoais estão no dia a dia e, assim, o quanto impacta no futuro. Porque você poder fazer uma escolha, sair de uma relação abusiva, de um relacionamento, ou entre chefe e funcionário, né? Você não pode sair dessa relação porque você não tem sua independência financeira.
Total. E eu vou falar antes. Eu cresci tendo meus dois pais com nome sujo, com nome no Serasa. Eu levei anos para usar cartão de crédito parcelado e entender que estava tudo bem. E eu tive um bocado de acesso à oportunidade na educação. Então, aí eu acho que, tentando te responder, por que não acontece hoje? Porque a gente tem uma base nacional comum curricular que dá espaço para a gente trazer empreendedorismo, educação financeira, educação cívica para a escola. Mas se a gente continuar pensando a escola como esse lugar quadrado para bater tabela, essas coisas não entram. O esporte não entra, a aula de teatro não entra. Se a gente vai para uma lógica de que a escola tem que ser o lugar mais legal da comunidade, que o jovem quer ficar o máximo de horas ali, aí você muda tudo. Aí você traz educação financeira, porque é o que os jovens querem. Aí você traz um clube de teatro. Aí você traz uma competição de basquete. Aí você volta a abrir a escola no final de semana e coloca os pais para fazerem um curso lá. Aí você investe de verdade na formação dos professores. Porque se for para cumprir tabela, a gente olha para o que vai ser pedido no Enem e a gente faz isso. E aí cada vez mais o jovem vê menos sentido na escola, vê mais sentido no crime, larga a escola e a gente vê essa situação que a gente está vendo, de aumento de desigualdade, de perca de produtividade, de uma cidade que já não faz muito sentido para muita gente. Então, o que eu trago é, tem que ser radical. A escola vai ser o lugar mais bonito, mais limpo, mais legal da minha comunidade. E aí entra coisas como essa.
Pessoal, a gente tem mais 15 minutos. Acho que dá tempo.
Eita, passou rápido.
Passou rápido. Por favor, Celeste.
Deputada, ainda no tema da educação, até porque é a sua principal pauta, eu gostaria de saber, a deputada tocou na questão da organização social. Esse modelo já provou não funcionar tão bem na saúde pública. Uhum. Né? E na prática nós passamos a ter um déficit de servidores públicos, a gente chega num hospital e também para aquele que trabalha, ele não tem tantas garantias que você tem de uma pessoa que passou no concurso público e está comprometida em servir o país. Seja em questão de assédio moral, que tiveram muitas denúncias durante a pandemia, inclusive eu cheguei a promover ações nesse sentido, no caso de servidores públicos. Idêntica situação eu não pude adotar em relação à questão dos servidores terceirizados. E ainda nesse gancho, então, da privatização, de uma maneira geral, como o município vai controlar efetivamente essa questão para ter um ensino de qualidade e dar um retorno à população que paga os seus impostos?
Uhum. Eu vou falar do específico e depois do todo, porque eu acho que vale. Eu falei que ia deixar a questão ideológica para depois, para fazer o debate mais dos números, mas quando a gente fala de saúde, segurança, educação, para mim tem que ser público, tem que ser de muita qualidade, com muito controle social. Mas eu trago essa fala muito firme sobre educação, saúde e segurança para dizer que eu acho que parcerias público-privadas em outras áreas podem dar muito certo. E acho que o que a pergunta da senhora provoca é: qual é a fiscalização? Qual é a regulamentação que é feita? A gente tem inúmeros exemplos. A linha 4 amarela parece que funciona. Pelo menos, eu acho que funciona muito bem. E foi uma concessão. Agora, quando a gente fala de linhas da CPTM, como a Diamante, não está funcionando, é uma tragédia. E aí me parece que essa comparação serve para dizer que nem toda privatização é boa, nem toda concessão é boa, depende. Depende do modo como é feita, depende da fiscalização que é feita ou não. Vamos falar do caso da Enel. Me parece que o poder público falhou e muito na sua fiscalização. A Enel fez uma série de demissões que a gente tem que perguntar, porque é um monopólio natural. E o que é monopólio natural? Porque não dá para qualquer empresa chegar e falar que vai começar a distribuir energia aqui em São Paulo. especialmente quando a gente tem um monopólio ou tem uma concessão, você precisa cuidar com muito carinho. Vamos falar da Sabesp, que é uma empresa pública. A Sabesp hoje corta água toda noite na periferia. Isso é irregular, gente. Você não pode baixar a pressão a tal ponto que uma torneirinha de chão não sai água a partir das 10 da noite. E aí quem deveria estar fiscalizando essa empresa pública? A Prefeitura de São Paulo. A gente entrou com uma ação. O que o Tribunal de Contas nos respondeu foi: vocês têm razão. A Prefeitura de São Paulo não coloca uma pessoa para fiscalizar o contrato da Sabesp. O conselho que deveria acompanhar nunca se reuniu. A Prefeitura não cobra os investimentos para levar saneamento básico. Então, eu gosto é de dar nó. Eu trago a questão do metrô e da CPTM, da Enel e da Sabesp para dizer que se a gente não olhar os termos, se a gente não fiscalizar, não tem estatal que funcione, não tem parceria público-privada que funcione. De novo, meu posicionamento é outro em saúde, segurança e educação por questões de ideais mesmo que eu carrego. Mas quando a gente fala de outras áreas, o recurso privado pode ajudar. Só que se não fizer bem feito...
Wagner, eu já vou passar para você, só a Stephanie levantou a mão.
Eu queria falar sobre a Sabesp, né? Eu já vi você criticando a privatização da Sabesp. Mas nesses termos, do jeito que está hoje a Sabesp, uma privatização não poderia... pautada em questões técnicas, numa avaliação técnica, não poderia ser a solução atualmente?
Stephanie, eu tive a oportunidade de ter esse diálogo com o governador Tarcísio. E o que eu trouxe para ele foi, nos termos que estão postos, eu sou contra a privatização da Sabesp. E eu vou para o degrau 2, eu saio da questão dogmática. Por duas razões, eu estou travando contra a Sabesp uma série de questionamentos e, enfim, insatisfações há mais de 2 anos. Porque se corta água na periferia toda noite, porque a gente tem uma população inteira sem saneamento básico, porque a Sabesp cobra tarifa de esgoto de quem não está conectado à rede de esgoto. Então, eu custo acreditar que se a Sabesp, como empresa estatal, não consegue responder a isso, por que é que uma empresa privada, nos mesmos moldes, vai responder? Eu perco o controle que eu... Porque eu tenho ação no Tribunal de Contas do município, eu tenho ação no Ministério Público, aí tem um pouco do que a doutora trouxe. Eu tenho ação no PROCON, então eu preciso acreditar que vai ser um modelo muito melhor do que é hoje, e que a população mais pobre não vai ficar abandonada. E aí, se a gente vai para o degrau 2 e fala do modelo que está sendo construído, a solução que foi apresentada de que a gente vai pegar o dinheiro da venda e colocar para baixar a conta é igual você vender seu imóvel e colocar para pagar seu aluguel. Uma hora o dinheiro acaba. Então, de novo, não é um posicionamento dogmático. E eu venho conversando isso com o governador. Mas dado o tanto que eu vejo a Sabesp ausente da periferia, desrespeitando a periferia... Eu tenho muito receio da gente abrir mão dos instrumentos de fiscalização que a gente tem hoje, um modelo que vai depender da venda, do dinheiro da venda, para você baixar a conta, esse dinheiro vai acabar uma hora. Então, nesses termos, eu sou contra.
Dividendos também, né? Que o governo também espera usar uma parte dos dividendos para...
É que não é só os dividendos. O governador fala especificamente de usar um valor da venda do dinheiro que é dado em um único momento para baixar a tarifa. Eu acho que não dá para você fazer a conta com o povo... Você tem razão, mas é porque... Na conta que é apresentada, acho que a tarifa vai baixar se usa o dinheiro da venda.
Wagner.
Obrigado.
A gente tem menos de 10 minutinhos, tá?
Prometo ser rápido. Deputada, eu vou fazer a minha pergunta, mas já fazer também algumas considerações para esclarecer qual é o meu ponto central. A deputada fala o tempo inteiro, né, que a gente precisa afastar com essa polarização que hoje domina o Brasil, esquerda, direita. Eu acho que o debate tem que ser os interesses do povo, né, principalmente da população mais carente do Brasil. Mas se a gente parar para pensar, as pessoas elas sempre estão querendo nos colocar dentro de caixinhas. Então, a minha pergunta hoje é: a Tabata Amaral se encaixa dentro da esquerda ou se encaixa dentro da direita, pensando hoje na filiação, né, ao PSB, aos posicionamentos mais técnicos? Embora eu saiba, né, que o fato de você dar um voto num projeto não te afasta da esquerda, e de você dar um voto contra um projeto não te afasta de outro espectro político, mas eu acho que é importante para as pessoas que estão em casa, porque elas enxergam o mundo dessa forma, né? Esquerda, direita. Hoje a Tabata é esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita.
E aí?
Eu aproximo para centro-esquerda e continuo insistindo que essas caixinhas não fazem muito sentido. E aí eu vou precisar de um minutinho para dizer o porquê.
Temos.
Eu tenho uma pauta social... que é muito importante para mim. Uma amiga falou recentemente: não dá para ter a história da Tabata e não defender a escola pública. Não dá para ter a história da Tabata e não ser absolutamente contra a desigualdade. e falar contra a violência contra as mulheres, por exemplo. Então, a minha história faz com que eu seja uma pessoa que olha muito para o social, que olha muito para a condição da saúde pública, da educação pública. E a minha história também. Talvez aí a parte mais matemática, a formação em astrofísica, o querer resolver as coisas, me leva a ter uma posição de centro na economia. Porque eu sei fazer conta, eu sei que o dinheiro é curto. Eu sei que para colocar no lado, você vai ter que tirar do outro. Que se você não for responsável fiscalmente, vai faltar amanhã o dinheiro das pessoas, da saúde, da pensão, do salário dos servidores. Então, por que que a minha responsabilidade fiscal me coloca na direita e a minha defesa da educação pública me coloca na esquerda? E a pauta ambiental, ela é de quê? Se eu estiver falando de imposto de carbono, se eu estiver falando de mercado de carbono, isso é pauta de esquerda? Mas eu estou usando o mercado para proteger o meio ambiente. Aí eu começo a achar que já não faz o menor sentido.
Deputado, o nosso tempo está quase chegando ao fim, temos aí 5 minutinhos pela frente. Eu preciso te questionar sobre a decisão que saiu agora recente da Procuradoria-Geral da República, que pede a condenação do deputado Eduardo Bolsonaro por difamação contra você, porque lá em outubro de 2021, ele mencionou que você estaria defendendo a pauta de distribuição de absorventes para favorecer um empresário da área. Isso foi, né, depois investigado e se chegou à conclusão de que não passava de uma mentira, de que não havia sequer essa defesa e sequer o empresário seria da área que represente a distribuição de absorventes. Como é que você avalia todo esse processo e essa decisão que sai agora da Procuradoria-Geral da República?
Esse jogo sujo que é feito de mentiras na política de fake news, ele é muito ruim pra gente. As pessoas não têm o direito de pegar uma pauta, como é a pauta de distribuição de absorvente em escola pública, e falar que eu tô fazendo isso porque eu tô defendendo o interesse de fulano. A situação é tão grave que fulano nem é da área. Mas esquece isso. E dizer que eu recebi dinheiro de alguém. Eu tenho a consciência tão tranquila que eu truco. E eu falo, você tá dizendo que eu recebi dinheiro de alguém? Então responda isso à justiça. E a decisão que veio hoje da procuradoria é porque ele não pode provar. É porque isso é mentira. É porque ele está sendo obrigado a reconhecer na justiça que usou de mentira, de fake news, para tentar barrar um projeto muito importante. Quer fazer rapidinho? Quer fazer o debate? Você é contra a distribuição de absorvente em escolas públicas? Vamos falar dos números. Vamos falar do financiamento. Vamos falar do que é prioridade. Agora, inventar que alguém recebeu um dinheiro sujo com a trajetória honesta que eu tenho, se você se cala, você está dizendo amém para a mentira. Se você não questiona, você está dizendo que você concorda. E a minha honra é importante demais para eu baixar a cabeça diante disso.
Parte da defesa do deputado mencionou que essa discussão se deu em torno de um trabalho de oposição. Como é que você enxergou isso?
Não é nessa oposição que eu acredito. Eu já fui oposição ao governo federal, sou oposição à prefeitura hoje, e vocês nunca vão me ver espalhando uma mentira e muito menos fazendo um ataque baixo pessoal. Porque eu sei fazer o debate de ideias. Porque eu sei questionar uma ideia com números, fazendo uma contraposição. Isso é coisa de gente pequena, mentirosa, criminosa, que só sabe falar usando mentira. E aí eu volto a dizer, a gente, quando é contra uma coisa, como é a mentira, como é a fake news, não pode baixar a cabeça para ela. Porque senão a gente diz amém e a gente fala que as pessoas podem fazer o que quiserem.
Bom, ouvimos aqui o lado da deputada federal Tabata Amaral em relação a essa questão. Caso o deputado federal Eduardo Bolsonaro ou a defesa dele queiram se manifestar também, espaço está aberto. Temos 2 minutos aí, mano. Quer fazer uma última muito rápida?
Então... Só deixa alguns segundos para eu responder, mas vai dar certo.
Eu soube
que...
Vamos
ter que fazer aquele bate-volta, entendeu?
A Tabata teve muito recentemente em Israel, antes de eclodir a guerra. Eu queria uma mensagem sobre o que é que a guerra deve ensinar ao Brasil.
Nesse momento de tantas mentiras, acho que sempre vale dizer que essa guerra começou porque um grupo terrorista invadiu um país democrático, fez pessoas, bebês reféns e saiu matando as pessoas. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O tanto de mentira que a gente vê em torno dessa guerra, dos dois lados, não só de um, fala de uma corrupção do ser humano, uma corrupção de dentro, de você achar que é tudo válido se for para você engrandecer o seu lado, o seu partido. Dito isso, toda guerra é uma tragédia. A criança palestina, ela não tem nada a ver com o terrorismo do Hamas. A mulher palestina que está com medo, ela não tem nada a ver com os erros, com os crimes desse grupo terrorista. E o meu desejo, assim como deveria ser o de todo mundo, que mira na paz, que opta pela paz, é que essa guerra encontre o seu fim o quanto antes. Toda guerra é uma tragédia humana. Toda guerra, a gente tem que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance para que ela termine o quanto antes. Mas eu fiz questão de começar falando da verdade, porque são tempos muito estranhos em que as pessoas perdem qualquer referencial.
Rapidamente, só para a gente encerrar, deputada federal, recentemente o pessoal, numa reportagem da imprensa, mencionou que você significaria uma espécie de Simone Tebet aqui para a concorrência à Prefeitura de São Paulo. Ou seja, significaria uma terceira via, mas não conseguiria virar os votos que sairiam de seus opositores. Rapidamente, como é que você enxergou isso?
O que eu mais gosto de eleição é que é o povo que decide. É muito bom isso, vocês não têm ideia. Porque a gente tem muita gente que acha que sabe muita coisa. E tem muita gente que torce muito para a eleição do ano que vem ser sobre polarização. Só que o Boulos não é o Lula. O Nunes não é o Bolsonaro. E quem vai decidir se quer fazer um debate de esquerda, direita... ou se quer falar de segurança pública, transporte público, educação, é o povo. Eu acho que o povo vai pelo segundo caminho. E eu acho porque tem metade da população dizendo que não quer Nunes nem Boulos. Porque tem metade da população, mais da metade, dizendo que quer mudança. E é isso que eu acho mais legal, porque a decisão vai ser do povo. E eu estou muito ansiosa para ver o que o povo vai decidir.
Deputada Federal Tabata Amaral, muito obrigada,
Evandro. Foi um prazer.
Por participar, por não correr de nenhuma pergunta.
Nunca.
Stephanie, muito obrigado. Mano, mais uma vez, valeu. Celeste, muito obrigado pela participação. E Wagner, vocês são sempre muito bem-vindos. Agradeço a todos. Foi muito bom compartilhar esse espaço com vocês e com você também que nos acompanha. Aliás, feliz aniversário amanhã, viu? Boa chegada aos 30.
Amém. Obrigada.
Daqui a pouco.
Já, já.
E eu agradeço a você também pela companhia e audiência nesta segunda-feira aqui no Direto ao Ponto. Te espero ao longo da semana e no programa da semana que vem. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau.
Direto ao Ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.